Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
O senso comum já dizia, violência gera violência. E a ciência comprovou. Segundo o neurologista e psiquiatra francês Boris Cyrulnik, há estudos mostrando que adolescentes e adultos violentos, com tendências suicidas ou que se autoflagelam, têm atrofias no sistema límbico, responsável pela emoção, porque não se sentiram devidamente seguros e acolhidos na primeira infância.
O especialista falou durante a sexta semana de valorização da primeira infância, realizada pelo Senado Federal no ano passado.
Conforme afirmou, nos primeiros anos de vida, qualquer informação cria uma tendência. E se nesse momento há uma estabilidade afetiva, as crianças vão aprender a se socializar perfeitamente, a expressar até mesmo pré-verbalmente suas necessidades, infelicidades e pequenas angústias.
Se há uma carência nesse momento, isso vai impregnar, vai circuitar o cérebro e depois, durante uma dificuldade inevitável, eles não vão saber controlar as suas emoções, eles vão se submeter ao ato, ao comportamento violento e a sociedade vai reprimir, ao passo que ela poderia ter intervindo antes para dar segurança.
Consultor de Cidadania e Direitos Humanos do Senado Federal, Felipe Basile, trabalhou em uma nota técnica para a elaboração da Lei Menino Bernardo. Ele lembra que a pesquisa mostrou dados preocupantes.
Um dos principais indicadores de baixo rendimento escolar, desemprego no futuro, de repetir a violência doméstica quando formar a própria família, e até doenças como alcoolismo, depressão, abuso de drogas. Então, um dos principais fatores para prever esses problemas é a criança ter sofrido violência quando criança, quando foi educada pelos seus pais.
Segundo ele, o fato de sofrer violência na infância pode desencadear uma série de problemas futuros para as crianças e adolescentes.
A gente percebeu que, por um lado, a criança tem o direito de não ser educada com violência, ou humilhação. Por outro lado, isso gera um problema prático. A palmada vai gerar uma série de consequências. Estatisticamente, claro que não é todo o caso, mas de modo geral, ela predispõe a criança a enfrentar uma série de problemas que ninguém deseja para os seus filhos.
A senadora Ana Rita alerta para a necessidade de se trabalhar para uma sociedade diferente, mas voltada para uma cultura de paz.
E nós sabemos que uma boa parte da violência que acontece na sociedade, possivelmente, isso tem dados científicos que mostram que muitos adultos hoje violentos é porque teve uma infância também com muita violência. Ou eles foram diretamente violentados ou presenciaram cenas de violência. Então, o objetivo do projeto é justamente criar um ambiente de educação mais saudável, né? De uma educação que leve à construção da paz.
O juiz Renato Rodovalho destaca que ainda temos uma sociedade que precisa das leis para indicar o melhor caminho a seguir.
Na verdade, num país onde que nós não temos muitos costumes ainda, que a educação estamos em nível assim, muito aquém do desejado, né? A gente precisa de lei, né? Justamente para indicar isso. O caminho não é por aí, né? O caminho, a educação não se faz através de espancamento, através de violência, através de posições vexatórias, né? A educação é de outra forma, né? Então a gente ainda precisa de mecanismos desses para alertar a gente que é proibido.
Para a pedagoga Júlia Passarinho, a lei não deve ser encarada isoladamente de outras ações. Os pais educadores devem procurar mudar sua mentalidade independente da lei.
Eu acho que lei não educa ninguém, nem pai nem criança, não acho. Acho que as leis servem como diretrizes e perspectivas e possibilidades de você agir e tem que ter essas regras gerais sociais em qualquer convivência civilizada. Né? Mas o processo civilizatório, digamos assim, ele não é imposto, ele não é trazido por uma lei, ele é trazido por um processo de educação. Né? Ouvir o outro, eu acho que é uma questão, uma necessidade básica do ser humano em qualquer momento da vida, principalmente a criança que está no seu despertamento como ser, está se construindo como sujeito.
E é na perspectiva de mudança de mentalidade dos pais e educadores que a coordenadora da rede Não Bata, Eduque, Márcia Oliveira, aposta. Ela desenvolve palestras e discussões para mobilizar os pais em todo o país.
Nosso foco principal são os pais, né, nesse sentido de divulgar de que isso é um problema, porque, na verdade, por exemplo, a área de saúde já tem várias informações dos malefícios do uso, né, dessas práticas, e também tem a questão cultural, porque a gente acredita e a gente vê nas pesquisas, nos projetos que a gente atua, né, várias organizações que compõem a rede, que a violência é um comportamento aprendido. Então, a criança, ela passa a usar essa, né, e acaba sendo uma forma de se comunicar, ela acaba, né, usando a violência para resolver conflitos e diferenças em outros ambientes.
Ela defende que os pais e educadores busquem informações para lidar melhor com as crianças e adolescentes.
Os pais perguntam muito para a gente, ah, tá bom, não pode bater, então o que eu faço? Então já tem uma abertura muito grande, muitos dos pais já nos procuram, né, perguntando como fazer diferente, já tem um movimento na internet, alguns blogs, alguns grupos de discussão que já trazem isso nessa perspectiva de busca de outras estratégias de educação. Então a gente tem visto isso.
Segundo a pedagoga Júlia Passarinho, um dos questionamentos dos pais em relação a bater ou não numa criança que faz birra é como dizer não e se impor.
Aliás, eu acho que uma das coisas mais difíceis hoje para os pais é lidar com a frustração, é lidar com o não para o filho, o não saudável, o não estruturante, que é o limite que a gente está falando, importantíssimo para a saúde mental de qualquer ser humano.
Júlia destaca o diálogo como um caminho para o entendimento entre pais e filhos.
A violência é a falta da palavra, é a falta do esclarecimento, é quando eu perco a razão, quando eu perco a minha capacidade argumentativa com meu filho. Então eu apelo, né? Na verdade, por quê? Eu não estou encontrando mais uma contra-argumentação. E há momentos em que você não tem que argumentar. Se você é o adulto responsável, você tem que colocar para o seu filho as razões da sua decisão. Mas é você que tem que assumir a responsabilidade das suas decisões perante o filho. É uma medida protetiva da criança.
Para isso, ela propõe uma série de dicas para os pais. Anote aí.
Controlar a raiva. Contar até 10, sair da cena onde está a criança e depois voltar.
Prevenir momentos de estresse, combinar antes de ir ao shopping e ao supermercado o que poderá ou não comprar.
Reparação de danos. Se sujou, vai limpar. Se quebrou, vai catar. Se pegou algum objeto do amiguinho, vai devolver. Se brigou, vai pedir desculpa. Há várias estratégias.
Privação de privilégios. Não fez o dever de casa, então não vai ao cinema e não vai ao parquinho.
Fortalecer a inter-relação com os filhos. Saber ouvir e ter amorosidade. Aceitar os próprios limites e dizer que ama os filhos.
Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão.
Se na teoria tudo parece fácil, no dia a dia as dificuldades são muitas. Muitos dos pais defendem o diálogo como caminho inicial.
Mãe de duas meninas, uma de 3 e outra de 10 anos, a estudante de pedagogia Ana Paula Gomes Ribeiro, 42 anos, conta que na sua casa, ela e o marido decidiram educar as filhas com muita conversa. Favorável à Lei Menino Bernardo, ela afirma que nunca foi necessário bater em nenhuma das duas.
Lógico que nós já tivemos oportunidades para uma repreensão, mas nunca numa atuação física.
Ana Paula lembra que é mais trabalhoso, demora mais, mas sempre tem um resultado melhor.
Eu li uma vez uma frase que eu nunca esqueci, de um livro chamado Autoestima do Seu Filho. Ele dizia assim, se você trata seus amigos como você trata o seu filho, será que se você trata da mesma forma, será que você ainda teria esses amigos? É muito forte, né? Então nós escolhemos essa forma de educar e nós somos muito felizes com o resultado.
Já a estilista Viviane Hilla tem 39 anos e uma filha de 4 anos. Para ela, o primeiro passo é a conversa, mas acredita que um tapinha não dói. Viviane defende que os pais não usem a violência, mas às vezes é preciso conter a criança em situações consideradas extremas. Ela teme um julgamento da sociedade contra os pais a partir da lei.
O problema todo assim, é o excesso e como as pessoas apontam o dedo para esse tapinha. Porque às vezes não é um tapinha, é você pegar a criança de uma maneira mais forte para que ela se acalme, para que você consiga olhar nos olhos. E com a criação da lei, houve uma coisa assim, de as pessoas apontarem e saírem julgando se aquilo é ou não é uma violência. Sim, eu sou contra a violência física, mas você pegar, segurar, para poder conversar e acalmar é importante.
Lembram da história da Maria, no início da reportagem? Aquela que bateu na filha de 14 anos? Pois bem, após realizar o tratamento psiquiátrico, ela mudou sua conduta e hoje acredita que a saída para a educação dos filhos não é a violência.
Nesse tratamento, você acha que surtiu efeito?
Sim. Com certeza, porque eu tenho mais paciência com meu filho pequeno, entendeu? Eu tô buscando melhora e bem-estar pra minha vida, né? Porque eu não posso ficar dessa forma, desse jeito. Porque eu tomo remédio, até hoje ainda tomo remédio controlado, né? Pra controlar os nervos, controlar a ira que eu tenho quando acontece, entendeu?
Essa foi uma produção da Rádio Senado.
Reportagem e redação Marina Domingos.
Locução, Jefferson Dalmoro e Marina Domingos.
Edição, Leila Herédia e Jefferson Dalmoro.
Trabalhos técnicos, André Menezes.
A Rádio Senado tem a direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Davi Emerick.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção, Rádio Senado.